Oi, gente, eu sou a Gabriela e você está ouvindo o podcast do VetSmart. Nesse novo modelo, vamos mergulhar a fundo no universo da medicina veterinária, trazendo conteúdo de qualidade das mais diversas áreas de atuação. Teremos sempre um assunto novo e você escuta quando e onde estiver. No VetSmart, Spotify, Google e Apple Podcast ou na sua plataforma favorita. O público leigo pode até fazer confusão em achar que a medicina veterinária e a zootecnia são a mesma coisa, mas a gente sabe que essa é uma ideia totalmente equivocada. Ambas as profissões têm os animais como objeto de trabalho, mas o seu enfoque é totalmente diferente. Basicamente, nós, médicos veterinários, cuidamos da saúde e do bem-estar dos animais, enquanto os zootecnistas lidam com os animais sob o ponto de vista da criação e do aprimoramento de todos os processos que envolvem a produção de animais. As profissões são diferentes, a formação não pode ser equiparada, mas uma coisa é fato. Em conjunto, o nosso objetivo é obter um produto de origem animal da melhor qualidade possível, sem abrir mão das boas práticas e do bem-estar animal. Para conversar sobre essa relação tão importante, e é claro, tirar algumas dúvidas muito comuns até entre os profissionais de ambas as áreas, nossa convidada de hoje é a zootecnista Andrea Mesquita, especializada no mercado, fundadora e CEO do Território da Carne. Andrea, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje com a gente.
Eu que agradeço. E que responsabilidade, né, Gabi?
Nossa, vai tirar de letra.
Eu vejo ali, eu olhei um pouquinho e falei, caramba, olha o tanto de assunto legal que tem, técnico, profundo, e eu vim aqui para falar de um assunto que é paixão, que, como você falou, tem dúvida em todo canto do país e que a gente com certeza vai trazer muita curiosidade e informação de qualidade para o seu pessoal.
Bom, André, então vamos começar. A economia mundial, ela vem passando por muitas modificações, né? Isso não é de hoje. E o perfil dos consumidores de carne, de um modo geral, também se alterou bastante. Eu acredito que a gente é bombardeado por informação todos os dias e o resultado disso foram consumidores conscientes e exigentes. Da mesma maneira que o modo de consumir mudou, a indústria da carne também precisou se reinventar, se adequar e avançar muito. Como que você explicaria pra gente, de uma forma simplificada, para todo mundo conseguir entender, a cadeia da carne bovina e a relação que hoje ela tem com o ser humano?
Primeira palavra que você coloca aqui de desafio é de forma simplificada, né? Uma cadeia como essa, que é extremamente complexa e que tem tantas ligações entre os elos, fica difícil a gente não voltar um pouquinho para entender a história, né? Quando a gente vai entender a história, existem relatos de que a gente começou a consumir essa carne há mais de 2 milhões de anos, quando a gente acha ferramentas ou arcadas dentárias que trazem essa história, essa questão de, poxa, o consumo já é há muitos anos. Então, definitivamente, esse animal já estava presente há muitos anos na nossa história. E isso traz pra gente algumas reflexões de a mudança de uma dieta para uma dieta onívora que aconteceu esses milhares de anos atrás. Ela trouxe para o ser humano algumas vantagens que, com certeza, fizeram com que a gente pudesse estar dentro de uma sala hoje gravando para inúmeras pessoas escutarem a gente. A possibilidade da gente consumir um alimento no qual pudéssemos ficar dias vivendo penúria, sem acesso a alimento, e diminuindo também os períodos de alimentação, né? Se a gente for pensar aí, acredito que os veterinários conhecem muito bem o tamanho de um intestino de um herbívoro. Né? O tamanho do intestino desse herbívoro. Então, quando a gente muda para uma dieta onívora há milhares de anos atrás, isso dá ao ser humano uma praticidade de poder se alimentar de forma mais espaçada e usar esses intervalos para fazer coisas que antes a gente não podia fazer porque a gente passaria fome. Sim. Então, quando a gente vai para a história, a gente entende que, de fato, foi muito importante para estarmos aqui onde estamos hoje, que, sem dúvida nenhuma, vai seguir sendo importante para as próximas evoluções. E aí, essa relação, ela vem mudando de uma forma muito rápida, mas de um prazo muito curto para cá, né? Então, quando a gente fala, poxa, hoje em dia você tem consumidores cada vez mais conscientes, e é uma das frentes do território da carne, a gente fala muito dessa questão de um consumo mais consciente. E aí, Gabi, eu faço uma ressalva da diferença do consumo consciente para o consumo responsável. Muitas pessoas confundem esses dois conceitos, e é legal a gente entender isso. Uma coisa é você ter consciência de que aquilo te traz um mal, outra coisa é você assumir a responsabilidade daquele mal no seu próprio bem-estar, no seu dia a dia, seja para um animal, seja para você mesmo. E nós estamos nessa transição de consumo consciente, ou seja, eu já tenho consciência que aquilo ali me traz um benefício ou um malefício, para o, opa, eu não vou consumir aquilo porque eu sei que aquilo pode me fazer bem ou mal. Então, quando a gente vem para os anos que nós estamos hoje e a gente entende que teve essa evolução, várias são as respostas que esse consumidor está buscando, né? Então, a gente fala muito sobre a questão de, será que me faz mal comer essa carne bovina? Será que esse animal, ele, eu estou deixando ele trazer algum tipo de malefício para o meio ambiente, para eu consumi-lo? Ele sofre durante o processo de abate? Como que é essa criação? Então, eu acredito que durante o nosso papo de hoje a gente vai tratar sobre alguns desses pontos, mas eu queria elencar aqui principalmente essa questão de que virou moda falar que o bovino de corte hoje é um dos grandes responsáveis por grande parte dos danos ambientais que a gente tem. E obviamente que a gente poderia falar horas sobre esse assunto. Sim. Então é um número importante que aqui todos os profissionais que estão nos ouvindo hoje, não só os veterinários, mas todos os profissionais de saúde humana, saúde animal, os zootecnistas, agrônomos, acho que é uma responsabilidade nossa que pisamos ali dentro de escolas que falam muito sobre isso, termos a didática para contar para os nossos familiares, para os nossos filhos. Hoje, Gabi, eu escuto muita gente me mandando mensagem assim: minha filha chegou da escola dizendo que não quer mais consumir carne, o que, que eu conto para ela? E são profissionais das áreas de agrárias, porque nós temos hoje uma ciência muito bem definida dentro da veterinária, da zootecnia, mas nós não temos processos de comunicação bem feitos. Então, para nós aqui que estamos hoje aptos a falar de técnicas tão avançadas da ciência humana, da ciência animal, é importante a gente saber que 66% do país hoje não tem nenhum tipo de contato com cultivo. É área de preservação permanente. É um número que tem que estar na nossa cabeça. E é quando a gente vai para as áreas de lavoura e de cultivo, também são números muito importantes para a gente entender. 21% é o que a gente usa do país para a área de pastagens e 9% para a lavoura. Então, se a gente escutar alguma coisa a respeito de desmatamento, que não é o foco da nossa conversa hoje, mas eu acho que é importante a gente falar, a gente tem que entender que o Brasil tem muitas áreas ainda que podem se transformar em áreas de pastagem e de cultivo. Ainda dentro da previsibilidade da lei. A gente pode fazer isso dentro da lei. Mas a gente não precisa, porque a gente tem muita pastagem ainda que pode ser cultivada para trazer esse animal, fazendo com que, Gabi, olha que interessante, a celulose, que é o que o animal come, o herbívoro come, é um esqueleto da planta que a gente não conseguiria transformar em nada, nós seres humanos. E esse animal, ele transforma essa celulose em proteína, ou seja, ele é um transformador que a gente precisa dele. E por isso que a gente vive milhões de anos tão bem com esses animais. Por que que agora teria que ser diferente, né?
Então, a gente pode afirmar que reduzir o consumo de carne na população em geral, ela não é efetiva para todas as questões ambientais.
A gente tem assim, eu costumo dizer, comer menos e comer melhor. Então, hoje, nós temos um terço de tudo que a gente consome de carne, de tudo que a gente produz de carne, vai para o lixo. Isso são dados da FGV e da Embrapa, que eles têm um dimensionamento mais ou menos assim, de 42 quilos consumo per capita, né, de um ser humano aqui no Brasil, uma pessoa aqui no Brasil, 8 quilos vão para o lixo. Mas por que que vai para o lixo? Porque a carne tem uma qualidade inferior, porque eu não sei o que fazer com aquela peça ou aquela víscera, e eu tô jogando ela fora. Então, assim, coma menos, mas coma melhor. Eu não necessariamente vou ajudar o meio ambiente se eu diminuir minha quantidade de consumo, mas continuar jogando fora a mesma quantidade. Então, tem inúmeras maneiras da gente melhorar esse aproveitamento sem que eu precise restringir o meu consumo, o meu bem-estar, que muitas pessoas gostam da carne, comem a carne com gosto, E a gente ainda assim vai melhorar o aproveitamento das nossas pastagens, a vocação do nosso gado, a idade com que ele é batido. Então, uhum, se eu abato um animal que a gente costuma falar de 5, 6 anos, definitivamente essa carne vai ter uma qualidade inferior do que um animal mais precoce.
E quando a preocupação é com o outro lado? Quando a preocupação é com os aspectos relacionados à saúde e bem-estar das pessoas, isso influencia de alguma maneira o consumo moderno?
Sem dúvida, o consumo moderno hoje ele quer muito mais respostas. Uhum. Né? Então, se a gente for comparar qual é o nosso hábito de consumo hoje, dificilmente você consegue isolar uma variável. E aqui, obviamente, eu não sou médica, não sou nutróloga, nem pretendo ser, mas a gente acaba estando muito nesse meio. Nossos hábitos mudaram. E como a gente muda os hábitos, vem os prós e os contras, né? Você tem hoje maiores cidades, você tem hoje hábitos de alimentação muito nocivos à nossa saúde, a gente acaba não tendo o nosso momento de sentar e se alimentar, os fast foods acabam sendo realidade para cidades grandes, ou mesmo as comidas que você não sabe como foram preparadas. Então, uma boa carne mal preparada pode trazer muito mais malefício do que você escolher uma carne e ter o tempo de prepará-la no conforto do seu lar, sem usar um óleo que você não sabe a origem. Então, sem entrar muito no mérito nutricional, porque eu não sou nutricionista nem nutróloga, a gente entende que os hábitos mudaram, isolar variáveis fica muito complicado. Tem alguns estudos nos Estados Unidos que dizem assim, consumidores de hambúrgueres tem problemas de colesterol ou problemas de saúde. Mas o consumidor de hambúrguer, ele não é um consumidor de carne de hambúrguer. Ele é o consumidor do pão, do queijo, do bacon que vem junto, do refrigerante, da batata frita. Uhum. Como é que você isola uma população e faz um estudo só do hambúrguer? É muito difícil. Então, o que eu sempre promovo quando as pessoas me perguntam a minha opinião sobre isso? Procurem se alimentar de comida de verdade. Né? A carne é uma comida de verdade. Então, se a gente vai falar que você precisa de X gramas de proteína, isso o seu médico vai dizer e nunca nenhum podcast da vida vai substituir uma consulta médica.
Jamais.
E na dúvida, o que você tem que fazer? Vamos olhar o que os nossos avós faziam? O que os nossos tataravós faziam? O que a história nos trouxe até aqui? E trazer essa consciência pra gente, no fundo, a nossa intuição nos diz o que é certo e o que é errado em termos de alimentação. E trazer essa consciência para os dias de hoje, os jovens estão muito conscientes, para mim é o nosso grande... nossa grande riqueza da atualidade. Jovens mais conscientes e com poder de acesso à informação. E aí vem mais uma ressalva. Procure informação de qualidade. Não saia acreditando no primeiro post que você vê no Instagram e tire isso como a sua vida.
Sem dúvida. A gente tem um profissional muito capacitado para falar sobre isso e são eles que a gente tem que procurar. Então, bom, nesse nosso comecinho a gente já falou sobre o consumo da carne. Fazendo um paralelo aí com a saúde humana, a gente também já falou sobre as questões ambientais, que são muito faladas, mas a gente não falou sobre a questão do bem-estar animal. Como que isso acontece na prática? Como que a gente promove o bem-estar animal na produção? Porque muita gente acha que isso não tem nada a ver.
Gabi, você sabe que a pergunta que eu mais respondo nas minhas aulas, palestras, agora diminuiu um pouco, ainda bem, é: você não tem dó de trabalhar com o que você trabalha? E a primeira coisa que eu falo é: nós temos em qualquer área que seja, seja na veterinária, na agronomia, na zootecnia, na medicina, no corpo de bombeiros, nas escolas, nós temos os profissionais e nós temos os amadores. Isso para todas as áreas. Uhum. O consumidor moderno, ele começa a entender alguns sinais do que é um profissional e do que é um amador. Isso é muito bom, porque a gente entende que em poucos anos já tem até estimativa de que metade da produção dos produtores hoje de animal, de bovino, de corte, então metade dos produtores de bovino de corte não vão mais estar na atividade justamente por ser expurgadas pelo mercado. Isso é muito positivo. Então a gente está falando aqui hoje de profissionais. O profissional, ele visa o quê? Ele visa uma atividade que lhe dê remuneração a contento do que aquilo que ele está investindo. Isso vai, a gente entende que é o profissional que está investindo na genética, o profissional que está investindo em nutrição, está investindo no material humano, né, no recurso humano que ele tem, na área dele, que ele poderia estar arrendando para a lavoura, que seria às vezes mais rentável. Então, a gente entende que esse profissional, ele precisa visar o resultado, a rentabilidade, o lucro da operação que ele está se propondo a fazer. Uhum. Isso subentende-se que alguns anos atrás, para ele era, bom, o animal entrou com X quilos, eu preciso mandar ele com Y quilos para o frigorífico. Uhum. Hoje não é mais assim, porque se ele mandar para o frigorífico um animal que de alguma maneira tenha um hematoma no contrafilé, que é muito comum, que ele tenha um estresse no pré-abate, que com certeza vai ocasionar um EPH mais elevado, uhum, ele com certeza vai ser mal remunerado por aquilo. Então, quando a gente pensa desde a concepção do bezerro, da vaca que vai dar o bezerro, até o manejo pré-abate no frigorífico, todos eles são atividades que visam lucro. E para isso, Gabi, é importante a gente entender que esse profissional, ele busca cada vez mais a ciência, uhum, dos médicos veterinários, dos zootecnistas e dos profissionais habilitados para trabalhar no bem-estar animal. Ainda bem. Isso está acontecendo cada vez mais. Eles buscam mais o corpo técnico para dizer para eles, eu preciso melhorar minha rentabilidade, o que eu faço? E aí esse corpo técnico, seja ele um veterinário, um zootecnista, diz, bom, você precisa melhorar o seu piquete. Seu piquete aqui não está legal, você precisa melhorar a sua forma de nutrição, você precisa melhorar o seu tronco, uhum, de contenção quando você vai aplicar algum tipo de vacinação. No pré-abate, eu preciso entender que o meu caminhão, ele não pode ter nenhum canto que vai promover uma lesão, porque essa lesão vai ser descontada no abate, uhum, e se ela for descontada no abate, o pecuarista perde, uhum, o frigorífico perde. Então hoje, separando os profissionais dos amadores, existe uma demanda muito grande de informação, e isso é bom porque nós profissionais do ramo estamos sendo demandados pelos profissionais da pecuária e da cadeia da carne. Então, em resumo, quando a gente fala do assunto bem-estar animal, evidente que é um assunto bastante complexo e, uhum, de muita inovação para o pecuarista. Sim. É importante que nós técnicos estejamos sempre preparados para traduzir tudo que a gente sabe, uhum, da ciência para quem às vezes está numa propriedade, não tem nem balança, uhum, e esse cara quer fazer melhor. Mas a gente precisa fazer essa tradução da ciência para ele saber que fazendo melhor, ele vai ser melhor remunerado e nós vamos comer uma carne de melhor qualidade. E aí a cadeia inteira ganha.
Um exemplo disso, eu fico pensando, é o abate humanitário. O abate humanitário é um termo que está na boca de todo mundo e eu queria entender um pouco melhor o conceito por trás disso. Eu queria entender se é uma exceção ou é uma regra.
Você sabe que várias são as aulas que a gente dá e a gente faz piada disso, apesar de não dever... A gente não deve fazer piada com esse tipo de coisa. Uhum. Tem muita gente que acredita que o abate humanitário é um abate humanitário porque é feito por seres humanos.
Nada disso.
Nada disso. E óbvio que a gente tem aqui um nível técnico muito alto dos nossos ouvintes e é importante que a gente tenha essa didática de dizer, bom, o abate humanitário tá na moda, não tá na moda, o que que é isso? Indo na linha do bem-estar animal, o abate humanitário, ele vai trazer essa consciência para dentro do frigorífico que visa lucro e que se eu não tenho um abate humanitário que começa desde o pré-abate, eu vou ter definitivamente uma carne de pior qualidade. Uhum. Ah, Andréia, mas hoje o consumidor já nem sabe identificar se tem qualidade, se não tem qualidade, então nem precisa ter essa preocupação. Não, definitivamente hoje, quando a gente pensa em exportação de carne, quando a gente pensa em mercados de mais exigência, a gente tem uma sigla que é muito importante, que é o pH, uhum, e o pH, ele está intimamente relacionado com o quanto que esse animal sofreu de estresse no momento pré-abate, no momento que, uhum, antecedeu a insensibilização. Então, o abate humanitário, ele não deve ser considerado como uma exceção, entendendo que a maioria dos grandes frigoríficos hoje atende mercado externo, que, uhum, tem uma exigência, sim, de nível de pH no pós-abate, e que qual é o tempo que esse animal ficou antes, no período de transporte. Então, quanto, uhum, tempo de transporte ele foi submetido? Como que está essa reserva de glicogênio desse animal quando ele entrou no processo de pré-abate? Então, a gente sabe aqui, não custa relembrar, o glicogênio ele vai ser utilizado no momento de queda de pH. Para que eu preciso dessa queda de pH? Aí vocês veterinários estão muito mais carecas de saber do que eu preciso desse pH baixo para ter uma vida de prateleira mais alta, uhum, para eu ter um menor crescimento microbiano dessa carne bovina, e isso está intimamente relacionado com a saúde humana.
E quem fiscaliza isso na esteira de operações dentro de um frigorífico, por exemplo?
No pré-abate, você tem hoje fiscais do Ministério da Agricultura, uhum, que fazem isso. Então, se você tem um frigorífico CISP, CIF, sim, seja ele de serviço de inspeção municipal, federal, estadual, você tem um veterinário dentro do frigorífico, vários, né? Inúmeros veterinários, que vão garantir que este animal passou por um processo de pré-abate dentro dos preceitos, uhum, de abate humanitário, que ele teve uma insensibilização adequada. Por que eu tenho que ter uma insensibilização adequada? Bom, se eu tenho um animal bem insensibilizado, eu certamente vou bloquear o impulso de dor, e esse animal na minha calha de sangria vai ter uma sangria mais efetiva, porque ele ainda não teve, o momento da morte dele não aconteceu, vai acontecer após a sangria. Uhum. Eu preciso desse batimento para que a minha sangria tenha mais efetividade, e a gente sabe que o pH do sangue está ali entre 7,3 e 7,4, e eu preciso desse pH a 5,5 da minha carne pós-abate. Quem faz isso? Definitivamente os veterinários do serviço de inspeção. E eu recomendo ainda que, além do serviço de inspeção, existe até uma discussão aí no Ministério da Agricultura de terceirizar, aliás, de não terceirizar isso para o Ministério, e ter os fiscais da própria indústria fazendo esse controle. E aí tem muitos veterinários que me perguntam: poxa, Andréia, eu queria muito atuar na indústria da carne, mas eu não sei direito como eu atuo, eu preciso ser só concursado do Ministério.
Qual que é a sua dica, então?
Minha dica é: esteja preparado para as mudanças de mercado, porque a qualquer momento o mercado pode demandar esse profissional, e hoje o profissional, tanto de veterinária quanto de zootecnia, ainda tem uma carência muito grande de entender a cadeia como um todo. Uhum. Ou ele entende muito da produção animal, ou ele entende muito do pós-transformação de músculo em carne. E a minha recomendação é: masterize o seu conhecimento, entendendo que qualquer modificação no pré-abate vai ter um comprometimento da qualidade da carne na gôndola. E o que a gente precisa? Do consumidor consciente desses processos. Para isso, não adianta a gente... costumo brincar, né? Não adianta a gente vomitar um artigo científico que o consumidor não vai entender. Não. A gente tem que entender de cabo a rabo numa linguagem acessível. Uhum. Cada vez mais, no nosso dia a dia, estar preparado para alguém num churrasco nos perguntar alguma coisa e a gente saber explicar por que, que eu preciso de bem-estar animal. Por que, que eu preciso do abate humanitário? Uhum. Porque a gente quer uma vida de prateleira maior dessa carne bovina, com pH estabilizado, 5,5, 5,8, uma cor que seja atrativa para esse consumidor, uhum. E assim a cadeia ganha como um todo.
E o mais importante, segurança alimentar. Eu acho que isso é o pontinho brilhante lá no meio, né? Então eu queria entrar aqui em alguns aspectos junto com você para escutar a sua opinião. A contaminação por patógenos ou a utilização de antibióticos, tudo isso atrai muito a atenção dos consumidores, né? Então, passou no jornal, tá todo mundo falando sobre isso. Nem sempre aquela informação chegou para esse consumidor final, que é leigo, lembrando sempre disso, da maneira correta. Então, mais uma vez, o nosso papel como profissionais da área, tanto de veterinária quanto de zootecnia, é informar, esclarecer e educar esse consumidor final de uma maneira clara. Para isso a gente precisa de argumentos. Então, falando sobre segurança alimentar, que argumentos a gente pode utilizar de uma maneira super didática para falar sobre contaminação, antibióticos?
É um excelente ponto, porque um dos grandes problemas da gente ter perda de carne, ou seja, produzimos aquele animal e não conseguimos ter o melhor aproveitamento, está vinculado com contaminação, seja ela uma contaminação cruzada, seja ela antes do animal virar, né, a carne bovina, passar a transformação do músculo, uhum, em carne. Por isso que é importante no pré-abate, a gente ainda falar um pouquinho sobre isso, a gente ter o jejum pré-abate, que a gente fala bastante. Uhum. Quando a gente abre lá o animal dentro do processo do frigorífico, se o animal está com um conteúdo ruminal muito grande, vai comprometer possivelmente uma contaminação cruzada. E além do que, a importância dos veterinários dentro da linha de produção, porque a gente fala, né, Gabi, trazer essa consciência faz com que eu também queira aproveitar melhor todo o meu animal. A gente, uhum, costuma brincar que é do focinho ao rabo, entrando nesse assunto de patógenos, de contaminação, de uso de antibióticos. Tem algumas doenças que acometem os rebanhos que não são zoonoses, que não vão trazer problema para o, uhum, pro consumidor, mas que acabam comprometendo a qualidade daquele órgão, daquela víscera que eventualmente iria para o varejo. Então, é muito importante essa preocupação com as contaminações por patógenos ou as contaminações que acontecem dentro do frigorífico, se são contaminações cruzadas. Mas quando a gente fala de antibiótico, que traz muita discussão, uhum, ainda assim, o que a gente tem que pensar? Existem inúmeros fabricantes que estão trabalhando desde saúde humana até a saúde animal, entendendo quais são as inter-relações entre a saúde do animal e a saúde humana para fazer os melhores medicamentos possíveis.
É o conceito de saúde única.
Saúde única, exatamente. Tem uma frase que fala assim, você é o que você come. Todo mundo já escutou essa frase. Eu costumo brincar que é, você é o que você come, come. Ou seja, se eu como um bovino, eu tenho que fazer com que todo aquele processo de alimentação do bovino e alimentação, assim como a nossa, não é alimentação só do capim, é do grão, é dos medicamentos, das vacinas, do manejo, tudo que aquele animal recebeu durante o processo de criação dele, se ele for saudável, eu, consequentemente, sou saudável. Então, quando a gente fala de antibiótico, eu tenho um animal que eu quero ter produtividade dele. Uhum. Eu preciso entender que ele pode ser acometido por doenças e essas doenças têm que ser tratadas.
Sim.
Eu não posso chegar ao ponto de falar, não, não vou tratar esse animal e o que vier é lucro. Não, nós temos responsabilidade sobre aquilo.
Uhum.
Nós temos produções cada vez mais intensivas e produções intensivas demandam cuidados intensificados.
Uhum.
Esses cuidados, eventualmente, que passam pelo uso de medicamentos. E a gente tem que entender, e obviamente que os médicos veterinários estão muito preparados para isso, mas o consumidor final tem que entender que há muita ciência por trás.
Uhum.
E essa ciência, ela está preservando, o que você falou muito bem, a saúde única. Então, a gente tem que começar a parar de cobrar uma responsabilidade que a gente não tem consciência e tomar consciência daquilo. Assim como acontece na saúde humana, assim como acontece com a nutrição, com a indústria de alimentos, vamos terceirizar um pouco para quem tem essa consciência e confiar de que tem cientistas, técnicos e médicos veterinários e tecnistas trabalhando pelo nosso melhor. No fim, ninguém quer que o consumidor final seja cometido por uma doença, muito pelo contrário, e por isso que os medicamentos são importantes.
Como eu falei, a gente está aqui com o mesmo objetivo.
Sem dúvida nenhuma.
Bom, e sobre os tão falados hormônios. Parece muito louco que a gente precise ter que bater nessa tecla todo dia com todo mundo. Como que a gente conversa com o público leigo? Como que a gente esclarece o assunto dos hormônios?
Eu falo, gente, mas toda a nossa carne veio de um animal com hormônio. Ai, todo mundo, meu Deus, Andréia, mas como é que você fala isso em sala de aula? E alguns falam, eu sabia. Algumas turmas, inclusive de gastronomia, que às vezes eu vou e não tem esse lado da saúde animal como nós temos aqui, fala, eu tinha certeza que para ter um bife desse tamanho eu precisava de hormônio. E aí eu falo, bom, é só a gente entender que todos os animais têm hormônios endógenos, assim como nós, né? Nós somos o único, inclusive, o único ser, acredito que o mamífero, que utiliza algum tipo de hormônio exógeno para mudar o nosso ciclo.
Uhum.
E o que nós temos aqui é, no Brasil é proibido o uso de hormônios, então isso é muito, tem que ficar muito claro. Nós não utilizamos hormônios exógenos para aumento da produtividade desse animal.
Uhum.
Em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, esse uso é autorizado. E ele é autorizado desde que o período de carência do fornecedor seja respeitado. Então, para a gente não confundir a cabeça do nosso ouvinte, no Brasil é proibido o uso de hormônio exógeno. Todos os animais têm os seus hormônios endógenos.
Uhum.
E a gente sim pode afirmar que a carne que a gente come vem de um animal com hormônio endógeno. Por que os hormônios exógenos foram proibidos no Brasil? Bom, nós temos um período de carência que tem que ser respeitado. Como a gente sabe, aqui no Brasil, nós temos uma série de deficiências na cobrança de alguns processos.
Uhum.
E nós temos também a questão de contrabando, nós temos a questão de qual é a dosagem ideal. Por conta disso, optou-se no Brasil de não permitir o uso de hormônios exógenos, porque a minha capacidade de controle sobre isso ainda ainda tem uma certa deficiência.
Uhum.
Então, não, nós não comemos carne no Brasil com hormônios exógenos, ainda que existam uma série de estudos nos Estados Unidos alegando que se você usar de acordo com a recomendação do fornecedor, não tem nenhum tipo de comprometimento na saúde humana.
E se a gente não usa, que ferramentas o Brasil dispõe para manter-se competitivo e ter uma alta produtividade?
Bom, falar em produtividade no Brasil é uma questão que eu digo assim, nós somos o melhor país do mundo e estamos vivendo a melhor época do mundo para trabalhar no mercado da carne.
Uhum.
Seja o veterinário, seja o zootecnista, seja o agrônomo que cuida das pastagens, ou mesmo quem não está em nenhuma dessas áreas técnicas, mas que trabalha no mercado relacionado ao mercado da carne. Em 2018, foram 597 bilhões de reais movimentados no mercado da carne. Então, assim, é dinheiro.
É muito dinheiro.
Pra caramba. E que tem oportunidade pra todo mundo.
Uhum.
O que isso representa? Nós temos hoje o maior rebanho, com 214 milhões de varia para mais, para menos, cada censo diz um número aí, mas nós temos um número fantástico de bovinos aonde a produtividade ainda é baixa. Mas a gente vem crescendo alguns argumentos, algumas ferramentas, aliás, de produção, que fazem com que a gente comece a ser competitivo a ponto do mundo querer começar a comprar nossa carne. Quais são elas? Vamos lá. A gente pode falar em programação fetal. Então, hoje, nós vivemos aqui num país que tem ciclos, né? Nós temos o ciclo da seca, o ciclo das águas, temos as chuvas. O que a gente entende aqui? Bom, nós temos que parir, a vaca tem que parir no período de águas, porque aí eu tenho oferta de forragens, esse animal cresce ali. Então, a partir desse momento, a gente tem que entender que a programação fetal é uma ferramenta de extrema importância para aumento de produtividade. Por quê? Porque assim como a saúde humana, se eu tenho uma gravidez, ou seja, uma prenhez comprometida, que eu tenho uma nutrição deficiente, esse meu bezerro já nasce com déficit. Eu já tenho um comprometimento do crescimento muscular, do tecido muscular desse animal, que vai fazer com que ele tenha mais tempo de forragem, de pastagem, para me dar a mesma massa de músculo. Então, a programação fetal é uma delas.
Quem é o profissional que cuida dessa parte de programação fetal?
Geralmente, se a gente for fazer qualquer tipo de protocolo de inseminação, de fertilização, de transferência de embriões, a gente está falando com o médico veterinário. Hoje existe ainda muita discussão qual é o limite de atuação do veterinário e do zootecnista. A minha opinião pessoal, e isso é opinião pessoal mesmo, é nós temos que entender esses limites e trabalhar juntos. Porque o zootecnista está ali pensando na produtividade para o pecuarista ganhar bem. E o veterinário precisa fazer melhores transferências de embriões, melhores fertilizações e melhores programações dessa vacada que a gente costuma brincar, para que essa vacada tenha um retorno ao cio extremamente rápido e dentro da nutrição que ela foi, que foi oferecida a ela.
Precisamos trabalhar todos juntos.
Sempre, definitivamente. Meu primeiro contato com o bovino de corte foi numa fazenda. E eu sou tecnista no meio de um monte de veterinário, porque era uma fazenda de transferência de embrião, tinha que fazer toque, avaliar, prenhez e tal, diagnóstico. E existia muito essa rixa, né? Não, o zootecnista aqui não tem vez e tal, e o veterinário. E eu falo, gente, que bobeira. Eu era uma aluna de segundo ano de faculdade ainda, e eu tinha muitas amigas da veterinária que falavam pra mim, você vai ser uma eterna frustrada. E eu falo, essas brincadeiras são tão saudáveis, mas são tão saudáveis que quando a gente vai pro mercado de trabalho, se a gente souber brincar desse mesmo jeito, cara, todo mundo ganha. É o que eu costumo brincar. E a gente tem que fazer isso. Porque eu não tenho condição de fazer uma transferência de embrião. E eu tenho que ter gente do meu lado bom pra caramba pra fazer. Porque no fim das contas, o pecuarista vai me cobrar. Poxa, por que esse lote me deu menos bezerro? Minha bezerrada desse lote tá mais leve? O que aconteceu? E a gente vai ter que responder junto.
E fora a programação fetal, que outras ferramentas a gente pode utilizar?
A intensificação desse rebanho é muito importante. Então, vamos supor que a gente fala que intensificação, um país como o Brasil, que é um país de criação extensiva, você fala, Andréia, mas é utópico você falar de intensificação. A intensificação, ela não necessariamente precisa estar vinculada a um sistema de confinamento desse animal. Você pode trabalhar com, por exemplo, uma vocação de pastagem de maior qualidade. Eu não sou especialista em pastagem, mas a gente consegue olhar para uma pastagem e dizer se ela está degradada ou não.
Sim.
Hoje, o Brasil tem muitas pastagens degradadas porque simplesmente não foram respeitadas as vocações daquela área e as áreas de seca e de águas. Hoje o animal é um animal que pasteja, o bovino é um animal que pasteja. Ele vai atrás de capim de qualidade porque ele quer engordar. Tem até um mito que fala assim, animal que anda mais tem a carne mais dura, né? E a verdade é, o animal que andou mais, ele andou mais porque ele precisou de mais comida, porque se a comida tivesse ali, ele não andaria. Ele comeria ali quietinho lá dele. Se ele andou mais, ele gastou mais tempo para procurar comida e ele foi abatido mais velho. Então, o fato dele ter sido abatido mais velho faz com que a carne seja mais dura. Não porque ele andou mais.
Olha só.
Ele andou mais porque ele ficou desesperado, ele passou fome ali. Então, o que eu falo? Quando você tem uma área de pastagem que foi criada com uma vocação, ou seja, um cuidado do solo, um cuidado com aquela... que tipo de forragem você ofereceu para o animal, se é nativa, se não é, você faz com que aquele animal ande menos. Se ele andou menos, ele pastejou ali na aquela área que você deixou disponível o alimento para ele. Existe também vários estudos que falam os benefícios do pastejo rotacionado. Uhum. Então, você tem áreas de pastagens que aquele animal vai ficar ali até a segunda mordida da forragem, uhum. terceira mordida da forragem. Ele não precisa comer até a raiz e não ter mais nada ali, pastejou e fez aquele solo ficar completamente degradado. Uhum. Pasto é o band-aid do solo, né? Então, muitas pessoas que falam, eu não como carne bovina porque degrada o meio ambiente. Se eu não tenho pastagem para o animal comer, aquela pastagem seca. Porque eu preciso do ciclo animal para ele dar a primeira, a segunda mordida, defecar naquele pasto, pastejar e aquele solo receber de volta esses nutrientes. Se eu não tenho esse retorno, o pasto por si só seca, deixa de ser o band-aid do solo e o solo começa a empobrecer. Então o pasto por si só, ele é uma proteção. Só que se ele não tiver o animal, não tem o ciclo. Uhum. E esse ciclo é muito importante, por isso que a gente vive tão bem há tantos anos com os herbívoros. E aí uma terceira, e obviamente não tem como deixar de falar, uhum. é a intensificação da nutrição desse animal. Então, eu entro com dietas mais quentes, que a gente costuma brincar, com um potencial energético maior, para eu antecipar essa deposição de gordura, que é muito importante para o abate, e esse animal ele é abatido mais cedo. Então, se a gente for ficar falando de ferramentas para aumentar a produtividade, tem inúmeras. E todas elas são vinculadas à saúde desse animal, que é extremamente importante. Animal que não é saudável, por exemplo, você coloca um animal num confinamento, esse animal ele pode ter uma doença respiratória. Você não tem um veterinário bem treinado para olhar esse animal com dificuldade respiratória e não medicar a tempo, ele vai parar de comer. Se ele para de comer, ele está gastando mais para o pecuarista. Uhum. Então, tem que ter esse trabalho muito bem em parceria mesmo, né? Entre o nutricionista, entre quem cuida da saúde desse animal, porque qualquer dia que esse animal deixou de comer, ele tá me trazendo prejuízo ou o não lucro para esse pecuarista. Então, Gabi, acho que se eu puder fazer um resumo das ferramentas que a gente tem, a gente tá falando aqui da área da saúde desse animal, da programação fetal e, evidente, da nutrição para ele ir mais cedo pro abate.
Sobre a nutrição, sobre a alimentação desses animais que vão pro abate, outro dia eu li e eu queria tirar uma dúvida. Eu estava lendo que a maior parte dos grãos que são produzidos no Brasil, eles viram ração para esses animais e não alimento para o ser humano. Isso é verdade?
Bom, vamos desmistificar algumas coisas aqui. No Brasil, desses 200 e vários milhões de animais, a gente tem uma estimativa de que em 2018 foram abatidas 44 milhões de cabeças. Como 2019 não fechou o ano ainda, a gente trabalha com esse número. Dessas 44 milhões de cabeças, entre 12% e 15% desses animais receberam, em algum momento da sua vida, dieta com grãos. E qual é esse momento da sua vida? Geralmente é a terminação, que a gente chama. Os 100 a 150 dias de fim de ciclo de um animal de 3 anos. Então, se a gente for parar para pensar que esse animal dos 44 milhões, eu tô falando de 12 a 15%, que só nos últimos 4 a 6 meses ele recebeu alguma dieta com grão, definitivamente esse grão não tá indo pro bovino de corte. Uhum. Ele pode servir para suinocultura, para avicultura, para exportação, para ser beneficiado em outros países, mas definitivamente o bovino de corte não é o responsável por essa produção tão intensificada de grãos. E vale a gente lembrar que de todas as áreas de cultivo que nós temos no Brasil, a gente está falando de 9% para a lavoura. Uhum. Então, ainda tem muitas áreas que a gente poderia intensificar a produção, desde que sendo feito um manejo adequado para esse solo não ficar descoberto, para a gente aumentar a lavoura e produzir mais grãos. E ó, a gente já pode antecipar aqui uma questão para 2020. O milho vai ficar cada vez mais caro. Então, esse pecuarista que hoje oferece o milho pro seu bovino para fazer essa terminação, ele tem que ter cada vez mais criatividade e entender que a produtividade desse rebanho vai passar por uma alta de preço. E é por isso que a gente está falando tanto hoje de carne cara.
Ixi, essa era a minha próxima pergunta. A gente não pode terminar esse episódio sem falar sobre a maior alta que a gente já teve na carne bovina na história do Brasil. Eu li algumas coisas sobre isso, tenho muitas dúvidas sobre o assunto. Eu sei que tem a ver com o adicional da China, eu sei que tem a ver com peste suína, mas você consegue simplificar pra gente quais motivos levaram a essa situação que tá pegando no bolso de muita gente?
Tem alguma relação com essa questão que a gente estava falando de produtividade. Uhum. São vários os fatores. Entre elas, a gente teve um ano onde a seca foi mais rigorosa. Uhum. Então, acaba comprometendo a nossa produtividade. Uhum. Ano de milho, de grãos, com alta. Então, você já tem uma alta aí no seu custo de produção do bovino. Um ano onde houve muito abate de novilhas. Então, quando você abate fêmeas, evidente que essas fêmeas, elas têm esse resultado de abate de fêmea compromete o nascimento de novos bezerros. Então, meu custo de reposição de rebanho aumenta. Se o meu custo de reposição, custo de alimentação e a seca aumentaram, evidente que o meu custo final do produto aumenta. Mas o grande fator, Gabi, de fato, é por conta do aumento da exportação para a China. Uhum. No final de 2018, a China foi acometida pela peste suína africana, que a gente já tem estimativa aí de que metade do rebanho da China teve que ser eliminado para que eles não tivessem mais problemas de pandemia aí dessa peste suína africana. Então, a gente está falando aí de uma peste que não acomete, não tem nenhum problema para o ser humano, então não traz doença para o humano, mas que você tem que abater esse rebanho. Então, veja lá, no final de 2018, eles tiveram que abater grande parte do rebanho suíno deles, usaram essa carne, porque eles puderam usar essa carne, e aí no meio do ano começou a faltar carne. Poxa, metade do meu rebanho foi acometido por uma doença, é importante a gente ressaltar, trazendo aqui para os veterinários uma responsabilidade muito importante. Por que aconteceu isso de uma forma tão abrupta na China? Porque grande parte do rebanho é cultivado por pequenos produtores. Pasmem, aqui no Brasil a gente tem uma situação muito semelhante. Então eles têm barreiras sanitárias muito mais defasadas do que grandes agroindústrias. Uhum. No momento que você tem um rebanho acometido por grandes pestes como essa, o controle é muito mais deficiente. Sim. Né? E isso pode acontecer no Brasil porque nossas barreiras elas são muito deficientes e isso fica uma atenção aí para os nossos médicos veterinários. Então quando aconteceu isso, a China falou, bom, eu preciso comprar carne de algum lugar, o maior rebanho, eles não têm um rebanho bom em bovinos, eu preciso comprar bovino de algum lugar, vou comprar de onde? Posso comprar da Austrália, posso comprar dos Estados Unidos, posso comprar do Brasil. Eles estão com uma rixa com os Estados Unidos, Trump e China têm essa rixa aí acontecendo há um certo tempo, a Austrália está com problema de seca tanto quanto nós, vou comprar do Brasil. E aí eles habilitaram várias fábricas aqui no Brasil, de uma hora para outra, vários foram os meses foram passando, e o dólar está muito alto, então para eles compensa comprar de nós, e para nós compensa vender para eles. Então, vários são os fatores, mas a gente teve um dezembro muito comprometedor aí, e vai continuar sendo comprometedor, porque foram alguns aspectos que juntaram no mesmo mês. Então, não só os técnicos da área, como os consumidores, os pecuaristas e os frigoríficos, todos estão buscando ferramentas para ser mais eficientes, para que essa alta de preço seja controlada, para que o consumidor final continue comendo carne. Ainda tem algumas piadas que surgem assim, vegetariano não por opção, porque tá caro. E de fato, a gente tem que entender que a gente tem que comer melhor. E aí eu faço um convite para que a gente pare para pensar se toda a carne que a gente põe no prato, a gente de fato está consumindo. Se ela não acaba indo para o lixo. E assim, as pessoas acabam falando, Andréia, mas imagina que vai para o lixo. Tá tão caro. E todas as vezes que eu vou em algum restaurante, eu faço esse exercício de olhar para os pratos das mesas do lado. E Gabi, todo mundo acaba em algum momento da vida deixando carne no prato. Então, o nosso senso de responsabilidade agora tem que ser, poxa, vamos comer menos e comer melhor, mas vamos aproveitar essa alta de carne para ser mais eficiente dentro do campo, dentro do frigorífico, dentro do varejo e dentro de casa. E isso qualquer um pode fazer, não só nós técnicos, mas a gente tem essa responsabilidade de trazer consciência à nossa família, aos nossos filhos, que já crescem com essa consciência de aproveitamento de alimento. E aí a gente traz uma questão histórica, né? No Brasil a gente nunca passou por nenhum período de escassez de alimento. A gente nunca viveu guerra, a gente não tem um período de epidemias gerais. E talvez esse seja um momento que o mercado está impondo essa consciência de fora para dentro. E que seja, assim, esse momento de a gente colocar de dentro para fora o que a gente sabe de aumento de produtividade, o que a gente sabe de aumento de vida útil de prateleira desse alimento. E também, evidente, um convite a quem gosta de fazer carne em casa, aos veterinários, que eu sei que tem muito veterinário que é chefe de cozinha, né? Muitos. Para que a gente também explore outras formas de preparo para aproveitar um corte com mais colágeno, uma víscera que tem absurdo valor nutricional, que muitas vezes ela é negligenciada por nós e se perde. Então, acho que fica aqui uma reflexão de que a gente pode comer melhor, a gente sim deve comer melhor e tá na nossa mão fazer essa mudança.
Tá vendo, gente? É por isso que eu quis trazer ela pra falar sobre esse assunto com a gente. É por isso que eu acho o trabalho dela no território da carne muito bacana. E pra quem quer conhecer mais, qual que é o site, onde eles te encontram?
Olha, eu costumo dizer que eu sou onipresente. Eu tô ali, eu tô ali, eu tô aqui. Mas, principalmente, todos os dias via Instagram, nos stories, Território da Carne.
Rainha acessível.
Super. Manda direct, que a gente adora responder. Às vezes demora um pouquinho, mas a gente responde. O site é o www.oterritoriodacarne.com.br. Uhum. Lá tem vários artigos, um pouco dessas reflexões que eu trouxe aqui. A gente nem de longe quer ser... a referência no assunto, a gente é uma formiguinha que tá cada dia aprendendo um pouco mais com outras referências do mercado brasileiro e de fora do Brasil. Costumo dizer que eu aprendo muito mais quando eu tô ensinando do que o contrário, porque quando a gente fala sobre algo que a gente acredita de coração, a gente de fato reflete sobre aquilo. Então, aqui fica todos os meus contatos à disposição para quem tiver dúvida ou sugestão de como a gente pode melhorar, né? De repente a gente falou alguma coisa aqui que a pessoa tem um outro ponto de vista, eu adoro. Então a gente está aberto a receber esse feedback e vamos crescer junto, no fundo todo mundo ganha.
E nós prometemos trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo. A gente sabe que vocês gostam, a gente sabe que isso é muito importante para a formação dos médicos veterinários, então fiquem ligados, que é só o primeiro de muitos, tenho certeza. Já tô bolando várias pautas muito legais para conversar aqui com a Andrea.
Tô à disposição. Eu agradeço pelo convite e quero parabenizar pelo trabalho, porque a gente que tá no meio digital, a gente sabe a demanda de informação é cada vez maior e a quantidade de pessoas que se consideram comunicadores é cada vez maior também. E ser comunicador hoje é uma responsabilidade extrema. E se a gente se compromete com isso, a gente precisa, sim, ter a humildade de saber que a gente não vai saber tudo, mas o que a gente comunica, comunicar com responsabilidade.
A gente pode trazer gente muito boa para falar sobre isso.
Ó. Com certeza. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Desejo vida longa e contem comigo para o que precisar.
Obrigada a você. A gente adorou. Foi um prazer te ter aqui hoje. Lembrando que agora você pode acompanhar o nosso podcast a qualquer hora e em qualquer lugar. É só acessar o aplicativo VetSmart, Spotify, Google ou Apple Podcast. Fica ligado nas nossas redes sociais para continuar por dentro das novidades. Até a próxima!